Olha, tem um negócio que é cansativo na vida da gente, que é um drama real da vida paterna e da vida materna, que é quando você começa a ter um filho, começa a crescer lá seus 3 anos e vai ficando pior quando mais vai envelhecendo, que é a hora de dormir, que aquela criança inventa de ficar enrolando. Enrola, inventa desculpa por qualquer coisa. Quer que lê mais uma historinha, quer que lê duas historinhas, quer fazer cocô na hora de dormir, tá com fome, não sei o quê. E assim, olha, o drama é real, sabe? Dá até coceira aqui, porque assim, hoje foi assim, o Gael dá o show dele para tentar dormir, para tentar me enrolar. Ele acha que me enrola, e eu fico bravo, porque eu falo assim, mas ele tá querendo me enrolar? Como assim? Não é possível, eu sou o paizinho, cara. Como assim? Me respeita? Dorme, cara, entendeu? E a gente fica nesse duelo aí, e eu tenho certeza que você, que tem um filho um pouquinho maior, você passa por isso também. Inclusive, esse vídeo todo é baseado num e-mail que eu recebi há um tempo atrás de uma mãe que estava passando por essas dificuldades, com um filho que também tinha 3 anos. Então, a gente vai falar bastante sobre não só as tretas que a gente vive, mas também as coisas que eu tenho feito no dia a dia para, né, dar amenizado nesse problema aí, porque é possível, tá bom? Mas é claro, só depois dos recadinhos do paizinho. Bom, nos recadinhos do paizinho de hoje, eu queria só falar com você sobre a importância que tem em você apoiar o criador de conteúdo que você gosta, que você quer que o trabalho continue, né, permaneça ali perene e evoluindo sempre. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode se tornar um membro apoiador desse canal, entrar no nosso clube de apoiadores, clicando nesse botão aqui, ó, seja membro, sabe que tá aqui ou aqui, eu nunca sei, mas você vai pagar R$ 7,99 por mês, é só isso. Só isso. É tipo um expresso duplo que você vai deixar de tomar e você vai apoiar esse canal, a gente conseguir manter, né, toda essa roda funcionando de forma independente, e a gente conseguindo investir em mais equipamentos, pagar as pessoas que estão envolvidas na produção desses vídeos. Então, olha, é muito importante essa sua contribuição. Pode parecer pouca coisa para você, mas pra gente, quando a gente começa a crescer e juntar cada vez mais apoiadores, isso faz uma baita diferença no nosso mês pra gente poder conseguir fazer com que as contas comecem a fechar, porque ainda não fecham, tá legal? E aí você pode pensar assim, poxa, mas caramba, eu vou ajudar e é isso, não ganho nada em troca? Ganha sim, fica tranquilo, porque você vai ter acesso ao nosso grupo de zap zap dos apoiadores. Olha que coisa linda! Você vai estar no zap zap com o paizinho vírgula. Olha aqui, é o meet and greet virtual. Não, mas sério. Assim, o grupo de zap zap lá dos apoiadores, o nosso clubinho, ele é incrível, é um amor. As pessoas já estão lá, já se conhecem e trocam mensagens, trocam fotos dos bebês lindos lá crescendo e pedem ajuda umas às outras. Então, assim, tem coisas inclusive que acontecem lá que é tipo, às vezes eu vou ali, falo de manhã com o pessoal, aí de tarde eu não consigo, vou olhar depois que as crianças dormem. E aí, tipo, às vezes de manhã uma pessoa pediu ajuda, de tarde alguém já ajudou, já teve uma baita discussão, resolveram o problema. Eu chego lá, tipo, todo mundo já, pá, resolvemos aqui, matou no peito. Então, assim, vira uma comunidade bonita e eu estou muito feliz que isso esteja crescendo cada vez mais e que, sabe, esse grupo de pessoas que estão ali, movidas por um propósito maior, que é criar seus filhos, né, com afeto, com vínculo e que também acreditam na criação de conteúdo independente. Então, olha, sou muito grato a todos vocês que apoiam e se você ainda não apoia, considere, cara. É pouca coisa por mês e você faz a diferença. Então, vamos lá para o drama, que o drama é real, tá? A gente tem um filho e aí esse filho cresce, né, a gente cuida com tanto amor, com tanto carinho. E ele começa a perceber que dormir não é legal. Tudo bem, porque a criança realmente tem essa percepção, né? Algumas crianças não têm, mas a maioria delas sabe que dormir é chato. Porque dormir significa que acabou o dia, que acabou a brincadeira, que acabou a TV, acabou, sei lá, a hora de se divertir, a hora de comer, acabou. E agora é só no dia seguinte. Então a gente entende, acho que o primeiro passo é esse, né? A gente entender que realmente é chato para a criança dormir. Às vezes ela queria dormir mais tarde e a gente tenta adiantar, porque, né, a gente quer um pouco também de respiro, folga na vida, né? Então assim, tenta adiantar um pouco, aí a criança empurra para frente, fica aquela disputa e aí às vezes a gente pode até perder a paciência, né? Ser grosseiro, ser, né, dar um grito com os nossos filhos e se sentir mal, a criança chora e vai dormir. E aí fica aquele gosto ruim, né? Que a gente brigou com os nossos filhos, eles estão indo dormir meio de mal com a gente. É uma situação horrível, cara. Já aconteceu comigo. Assim, faço de tudo para evitar que isso aconteça. Mas para que isso não aconteça, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? E um deles é justamente como é que a gente pode lidar com essas enrolações dos nossos filhos. A gente sabe muito bem, né, na hora de dormir, aí a criança inventa que quer fazer xixi, apesar de já ter sido, né, já ter feito xixi, quer fazer cocô, tá com fome, tá com sede. quer ouvir mais uma história, ou quer ouvir mais outra história, ou quer que você pegue um brinquedo que tá na outra ponta da casa, tipo um boneco, não, quero dormir com meu filho João. Cara, o boneco tá lá do outro lado da casa. Eu não vou pegar. Eu não vou me levantar daqui. Eu estou cansado. Não vou. Eu tenho 3 filhos. Eu não vou levantar pra pegar boneco, tá entendendo? O cara não vai entender. Você tá percebendo que esse drama é real pra mim. Então, olha, eu sei como é. E ao longo do tempo, eu tenho desenvolvido algumas técnicas e entendido coisas que a gente deveria realmente atender e coisas que a gente não precisa, porque a gente sabe que não é exatamente uma necessidade daquela criança. Então, vamos tentar quebrar isso daqui. Primeiro, temos as necessidades fisiológicas básicas, né? Então, assim, o Gael, que ainda tem 4 anos, né? Assim, ele pode ser que role um escape se eu, né, se eu forçar ele a não fazer xixi, se ele disser que ele quer fazer xixi. Mesmo que tenha altos indícios de sem enrolação, entende? Pra mim o preço é muito alto, então eu não costumo bancar essa daí não. Então, se ele fala que ele tá com vontade de fazer xixi ou tá com vontade de fazer cocô, dá aquela, né, aquela suspirada, tá bom filho, vamos lá. Aí eu vou, eu levo no banheiro, sai tipo 3 gotas de xixi, sabe? Ai cara, uma figura. Mas às vezes sai as três gotinhas de xixi, eu falo assim, é filho, é né? Ele é papai, viu? Tinha xixi, é, tá, vamos pra cama. Então você respira e vai. Cocô também é a mesma coisa, às vezes vai, às vezes não saiu. Não, papai, que foi direto. Eu sempre fico, é, tá bom, foi direto, né, tá. É, tá bom. Vamos pra cama, garoto. Mas enfim, essas coisas eu não costumo bancar, tá? De falar assim, não, você não vai fazer xixi, porque não é hora de fazer xixi agora. Mas tem as outras coisas que a gente pode bancar. Então, por exemplo, até a questão da fome mesmo, né? Então, acontece muitas vezes, a gente faz a nossa rotininha da noite, né? Então isso é uma coisa que é importante e que ajuda a combater ou pelo menos minimizar os efeitos danosos da enrolação no sono. Então a gente tem uma rotina bem estabelecida. Cheguei em casa do trabalho, a gente vai brincar, a gente vai conversar, a gente vai, né, tá ali junto, vamos jantar, depois da janta a gente vai tomar banho, depois do banho a gente vai escovar os dentes, e aí depois dentro a gente faz xixi e aí a gente vai pra cama. E aí eu conto uma história, dependendo de como é que estiver o ambiente, eu conto uma história lendo livro, eu conto uma história falada, ou então não tem histórias que tá muito tarde, enfim, tem todas essas variações aí. Mas se a gente faz essa rotina do sono de uma forma, sabe, consistente, a gente consegue cobrir todas essas necessidades que eles podem usar como enrolação. Então a fome é uma delas. Se a gente vai dar a janta pra criança, a criança come. Se a criança vai dizer, ah, não quero comer, filho, olha só, a hora de comer é essa. Você quer comer, come agora. Se você não quiser, eu não vou forçar, mas ó, essa é a hora de comer. E aí se ele enrola, fala que não quer comer, você fala, tá bom, então vai comer. Ou então até se come, mas na hora de chegar na cama e fala que tá com fome, eu particularmente tendo a olhar aquilo como um fator na enrolação e eu falo, filho, olha só, a hora de comer já passou. Lembra da hora da janta? Pois é, aquela era a hora de comer. Agora não é a hora de comer, agora a gente está na cama. Agora é a hora de dormir. Então, se você quiser, a gente espera até amanhã, na hora do café da manhã, e aí você vai poder comer, vai poder, né, saciar sua fome toda, você vai poder comer o que você quiser amanhã na hora do almoço. E amanhã, de noite, na hora da janta, lembra que você tem que comer tudo para você ficar sem fome na hora de dormir, tá legal? E aí é mais ou menos isso que eu respondo pro Dante, pro Gael. É claro que, se eu percebo, né, assim, a gente conhece os nossos filhos, se tiver, sei lá, tiver doentinho, tiver mais amuado, ou se não tá comendo direito mesmo por causa de algum outro motivo, e ele pedir alguma coisa, eu vou lá, claro, vou dar uma banana, vou dar uma coisa mais leve para aquela criança, para ela, né, poder saciar um pouco aquilo dali. Mas num dia normal, que você percebe que tá tudo funcionando direitinho, e a criança só pediu para dar aquela extra life ali na noite dela, aí eu costumo vetar e falar assim, filho, olha só, comer você vai comer amanhã. Hoje você perdeu a oportunidade de ter comido mais, você podia ter pedido para comer mais. E a gente fala isso, e é claro que a criança não vai aceitar. Ah, muito bem, meu pai, obrigado por me esclarecer isso. Eu agora vou dormir em paz. Não é assim, claro que não. A criança vai chorar, ou pode reclamar, ou como o Gael faz, ele pode virar pro lado com um bico desse tamanho, ficar emburrado comigo e dormir, entendeu? Então, isso tudo acontece e cabe a gente acolher esse sentimento dos nossos filhos. Mas você não precisa ceder a esse tipo de coisa. Você pode falar de uma forma empática e colocar o limite ali. Olha, filho, não vai dar. Já passou a hora de comer, tá legal? Da próxima vez você come na hora que é certa ali e vai ficar tudo bem na hora de dormir. tá? Outra coisa que os meninos eles costumam usar muito pra me enrolar é pedir um monte de história pra ler, ou um monte de história pra contar, porque normalmente a gente apaga as luzes e eu não costumo ler muito, não. Eu costumo contar da cabeça, né? Invento as histórias malucas aí e vamos lá. Faço as adaptações necessárias e a gente vai. Então, às vezes, as meninas ouvem uma história e falam, ah, pai, eu quero mais uma, conta mais uma, não sei o quê. Então, assim, pode depender muito de um dia pro outro, se eu tiver muito disposto a contar muitas histórias pros meus filhos, ou se eu perceber que eles estão muito agitados e eu sei que a história ajuda a acalmar, eu vou até abrir uma exceção. Mas, de uma forma geral, o que eu costumo dizer é, olha, filho, a gente fez um combinado, né? A gente vai ler uma história, foi a história do João e o Pé de Feijão, então acabou a história, agora é hora de dormir, tá legal? E aí a gente, né, vai trabalhar para colher aquela frustração, aqueles sentimentos todos, aquela raiva que a criança vai sentir, tudo aquilo tá ali no pacote. Mas é legal a gente restringir, se, principalmente se a gente já fez um combinado antes. Olha, filho, agora a gente vai para a cama e o papai vai ler uma história, o papai vai ler duas histórias, ou o papai vai contar uma história. É bom a gente fazer esse combinado, selar o combinado com os nossos filhos e a gente pode seguir. E assim, se ele quiser mais, paciência. A gente vai estar ali para colher isso, mas a gente não precisa ler outras coisas ou contar de outras formas se a gente já combinou previamente, tá bom? E antes de eu falar do último, que é a questão de buscar brinquedo no meio da noite, no meio da cama, eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que o seu filho já começa a usar com você para enrolar na hora de dormir. Qual é a estratégia que ele usa? Será que tem alguma coisa diferente do que eu tenho falado aqui? Deixa aqui nos comentários que, quem sabe, isso não rende o segundo vídeo, né? Então, vamos lá. O último é aquele momento que você está quase fazendo seu filho dormir, ou que você acabou de deitar na cama, porque aqui funciona dessa forma, né? Eles dormem num beliche, e aí eu deito com o Gael na cama de baixo e o Dante fica na cama de cima. Então, ali a gente acaba dormindo no quartinho deles. E aí você deita, já está tudo escuro, você já está cansado, e aí o seu filho fala, ah, papai, eu quero meu filho, quero dormir junto do meu filho. E você fala assim, quero meu Transformer, quero dormir, eu quero botar ele para dormir comigo, ele não pode dormir sozinho. E sabe, o brinquedo está lá do outro lado da casa, sabe, você só queria morrer, você não queria levantar, sabe, para pegar um brinquedo, e caramba, sabe. Então, assim, é puxado, é um drama, sabe. E, de novo, é aquela coisa de você medir ali se você está disposto ou não a fazer isso. O que normalmente eu também faço aqui em casa é estabelecer esse limite de que, olha, filho, antes, inclusive assim, quando a gente está indo para a cama, no processo ali de fecha, escova o dente, está indo para a cama, quer pegar alguma coisa aí para dormir, para levar para você? Não, não quer, não quer, quer, não quer? Ó, se não quer, não quer, hein? E aí, beleza, entendeu? Então, se eu, principalmente se eu faço esse prelúdio aí e pergunto, e aí o Gael ou o Dante não querem levar nada, se eles vão pra cama e na hora que a gente deita ele pede isso, aí normalmente o veto é certo, entendeu? Eu falo assim, olha, filho, eu ofereci pra você não quis, sabe? Você não quis trazer nada, não vai dar, sabe? Então, o Transformer vai ficar na sala. E aí amanhã, quando você for dormir, você lembra e, poxa, se você quiser, amanhã de manhã, quando você acordar, você já pega e já deixa ele na sua cama, que ele vai ficar ali esperando você na hora de dormir. Mas agora não dá mais, porque agora a gente já deitou na cama, a gente já fez todos os processos para deitar na cama, eu perguntei e você não quis. Então, amanhã a gente tenta de novo, tá legal? E, né, de novo, isso tudo não vem de graça. Eu não vou falar isso, né, de novo, Gael. Oh, muito bom, muito obrigado, meu pai. Gratidão por você ter iluminado a minha mente. Agora tá bom, amanhã eu vou pedir um brinquedo. Não é isso. Ele vai brigar de novo, ele vai chorar, ele vai dar as bufadas dele de raiva dele lá. E eu vou estar lá, filho, poxa, eu entendo, você queria muito. Eu entendo, filho, mas olha, amanhã você pega esse brinquedo então, tá legal? Papai tá aqui, você quer um abraço? Quer dormir agarradinho com o papai? Como é que você quer fazer? E aí a gente vai trabalhando e a coisa vai. E a criança eventualmente acaba dormindo. Então, essas são normalmente as estratégias que eu faço para ajudar os meus filhos a dormirem e, tipo, combater essas enrolações todas que eles são tão criativos para pensar e para, né, bolar, para empurrar cada vez mais a noite deles. E, assim, tem funcionado bastante aqui em casa. A gente tem cada vez menos notado essas enrolações acontecendo, ou pelo menos, assim, até o momento não surgiram novas enrolações aqui, porque eu acho que pode ser que eles inventem coisas novas, né? E aí a gente faz um vídeo novo para explicar como é que eu tô lidando com essas enrolações novas. Mas por enquanto, a coisa tem funcionado muito bem por aqui. E se você tiver aí alguma outra enrolação que seu filho faz, que eu não mencionei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Vamos ver se a gente não consegue bolar junto aqui alguma estratégia bacana para você poder, né, né, trabalhar com esse negócio, porque assim, olha isso aqui, se tem um negócio que tira no sério, é a criança que começa a enrolar na hora de dormir, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.